O Estado vai nacionalizar a sua empresa? A Comissão de Inquérito ao Novo Banco vai trazer alguma coisa de novo?
O Mistério das Finanças.
Os barbeiros e os cabeleireiros são importantes para a economia? E as livrarias, as visitas para a compra de casa e os stands de automóveis? Já percebeu? Estamos a falar do plano de desconfinamento que começa já na segunda-feira, dia 15 de março, e prolonga-se até ao início de maio. Depois da expropriação legalizada dos últimos meses, sobretudo dos pequenos negócios em nome de um bem público, o controle da pandemia, depois da exigência de um sacrifício económico e financeiro por lei a uma parte da população, teria de haver uma indemnização. É o que diz a lei. Na verdade, estamos a falar da quarta vaga de apoios à economia. O Governo garante que este novo programa vale cerca de 7 mil milhões de euros, dos quais mais de 1 milhões a fundo perdido. Agora é fundamental que o Estado esteja presente. Mas convém não esquecer que a fatura vai ter que ser paga já a seguir. Isso não pode resultar de mais impostos, de aumentos de impostos ou de aumento de dívida pública, que na verdade são mais impostos a prazo para as gerações futuras. Estamos a gravar este podcast num dia absolutamente crítico. Bem-vindos ao Mistério das Finanças. Eu sou o António Costa, estou aqui com o jornalista Pedro Santos Guerreiro para discutirmos os mistérios desta semana e, em particular, os mistérios deste desconfinamento. Olá, Pedro.
Olá, António. Viva. Tudo bem?
Vamos a um dia particularmente especial. Estamos a gravar a seguir a uma conferência de imprensa para mais um plano de apoio à economia, às empresas e aos trabalhadores.
Sim, mais um plano que acaba de ser anunciado, que é basicamente mais dinheiro, sobretudo extensão dos programas e das linhas que já existiam e que tem uma incidência grande em alguns setores e em algumas dimensões, ou seja, há claramente medidas específicas para o alojamento, o turismo, a cultura. E há uma maior preocupação com microempresas e com sócios-gerentes de microempresas e empresários em nome individual, portanto, há alguma preocupação acrescida, aliás, respondendo a muitas críticas. Agora, a tua pergunta é uma pergunta boa. Os cabeleireiros são importantes para a economia, ou seja, dentro destas exceções que foram, ou seja, que prevêem já a abertura a partir da próxima semana, a partir de dia 15, se justifica economicamente cada uma destas...
Ou socialmente, ou será mais emocionalmente?
No caso dos cabeleireiros, barbearias e manicures, não é pela importância económica, seguramente, não têm esse peso. Aliás, é curioso porque parece um fetiche, não é, porque há razões para isso, mas parece um fetiche. Eu recordo-me há alguns anos que foram abertas, criados mecanismos de verificação de impostos precisamente nos cabeleireiros e parecia assim uma espécie de fetiche, o que não era, tinha a ver com uma suspeita grande ou indícios grandes de que havia fuga ao fisco, ou seja, serviços não faturados em cabeleireiros e que se estendiam também naquela altura a oficinas automóveis.
Agora a razão é outra.
Agora não é? A razão é outra, a razão que é enfocada é sobretudo de saúde mental. Pode parecer uma futilidade cortar o cabelo, pintar as unhas, pintar o cabelo, seja o que for, mas os cientistas de saúde pública e de saúde mental consideram esta questão importante, sobretudo para a autoestima e, portanto, para a saúde mental, não é certamente pela sua importância económica. Aliás, também o caso das livrarias também não é pelo peso económico, o Governo reage a uma grande pressão sobre considerar ou não o livro um bem essencial e o Governo vem dizer que sim. Já que no que diz respeito às aberturas das imobiliárias e dos stands automóveis, aí já estamos a falar de economia. Já estamos a... Quer dizer, pouca gente comprará um carro sem o ver antes, e eu diria que ninguém comprou uma casa antes de haver antes.
Portanto, sim, e esses são setores particularmente afetados nesta crise.
São muito afetados, sim.
E apesar de tudo, e como dizias e bem, têm um contributo importante, ou podem ter, para um processo de recuperação que também já percebemos vai ser lento, vai ser... Enfim, estamos aqui numa espécie de ressaca de um desgaste, uma fadiga pandémica. Temos uma espécie de uma resposta para que se alivie, digamos assim, essa dimensão de saúde mental e, por outro lado, tentar criar aqui condições para uma recuperação da economia mais rápida, até porque se sabe, e soube-se precisamente esta semana pelo Banco de Portugal, que a primeira semana de março correu particularmente mal do ponto de vista económico. Sim. Pior do que a segunda quinzena de janeiro e fevereiro. Portanto, há aqui um desgaste que é preciso ultrapassar. Última nota. Enfim, nós vamos ter ainda tempo durante os próximos dias para detalhar o que é este plano, e são muitas medidas,
muitas.
Somadas, não sei se são 50 ou 60 medidas para vários setores, para os setores mais afetados, mas parece resultar desta análise, para lá dos pontos que já referiste, uma preocupação de que há aqui um risco de ruptura da capacidade instalada, não é? De não deixar que isto, de facto, rompa. E seja do ponto de vista dos apoios ao emprego, seja do ponto de vista até dos apoios fiscais, e dessa preocupação aos microempresários, às pequeninas empresas, aos negócios de rua, há aqui uma centralidade, digamos assim, nestes segmentos. Não se ouviu falar praticamente das grandes empresas, não é?
Sim, tudo isto parece muito dirigido, não só a estes setores muito afetados, mas também a empresas menores. Aliás, do ponto de vista fiscal, o grosso das medidas são alívio de tesouraria, ou seja, é adiamento de pagamento. Sim. De impostos. Mas há algumas borlas fiscais no que diz respeito a empresas de cultura e turismo, através de isenções de taxa social única e também no que diz respeito a microempresas, que apenas terão de entregar 50% dos pagamentos por conta de IRC. Isto não é exatamente uma borla, mas pode vir a ser uma borla, no sentido em que as empresas, enfim, não vão ter os mesmos lucros e, portanto, também não terão de pagar o mesmo IRC. Agora, o grosso, do ponto de vista fiscal, continua a ser adiamento, sem penalização de juros, adiamento dos pagamentos.
E, curiosamente, não se falou, nenhum dos ministros, nem o secretário de Estado dos Fiscais, de moratórias, não é?
Isso é importante porque nós temos a grande parte das moratórias acabam em setembro, portanto há tempo para criar novas medidas que vão ser necessárias. Exato. As renegociações, as extensões, se não mesmo a extensão da própria moratória, mas há muitas moratórias que acabam no fim deste mês de março e havia alguma expectativa de que essas moratórias pudessem ser estendidas. O PCP e o Bloco de Esquerda tinham feito grande pressão, essas pretensões não foram atendidas, pelo menos à hora que estamos a gravar, acabaram de ser anunciadas as medidas e, portanto, a não ser que haja, enfim, uma novidade no fim de semana.
Na próxima semana, seguramente, teremos que regressar neste nosso Ministério das Finanças estes temas.
Olha, Pedro, queres começar tu ou começo eu pelos
nossos... Podes começar tu. Qual vai ser o teu primeiro mistério desta semana?
O Estado vai nacionalizar a sua empresa? Vamos por partes. Nós, ao longo deste último ano, assistimos, de repente, a uma, diria, maior normalização de intervenções do Estado em empresas. Houve duas muito grandes, a TAP, não, nem preciso de detalhá-la, todos sabemos, e todos sabemos quanto é que, qual é o valor, o custo mínimo que ela vai ter, não sabemos o máximo, mas sabemos o mínimo, e foi feita, basicamente, ao abrigo da importância estratégica que a empresa tem para o turismo em Portugal e que o aeroporto tem para o turismo em Portugal. É uma questão muito polémica, como sabemos. Depois houve outra, que foi a da EFASEC. Bom, e aí foi, não vamos deixar morrer uma empresa que tem uma grande capacidade de engenharia portuguesa por questões, por ser afetada pela pandemia, quando na verdade ela é viável. É uma nacionalização temporária, já lá vai, ajuda-me António, mas foi no verão, portanto já lá vão 9 meses, talvez.
Sim.
O processo de revenda está em curso, de revenda a um privado. Ainda assim, resta saber qual será a perda pelo caminho do Estado, se houver. Eu julgo que haverá, mas ainda não temos informação sobre isso. E agora é a Ground Force. Agora é, temos que salvar a Ground Force. E, claro que pode não ser uma nacionalização no sentido estrito.
Mas há já um envolvimento do governo nisto, não é?
Mas vai haver dinheiro do Estado. Pronto. E é muito curioso olhar para a Ground Force, porque parece é exatamente igual à TAP, o percurso do discurso político, só que mais pequeno, porque a Ground Force tem uma dimensão menor, mas foi exatamente da mesma maneira. Começa por, nós não podemos perder a Ground Force, foi o que se disse na TAP, e não podemos, no caso da Ground Force, porque os aeroportos têm que ter a capacidade de receber passageiros. Depois, bom, estamos a ver com o acionista privado. Depois, hostilização ao acionista privado, isto também aconteceu na TAP, se bem que neste caso parece bastante mais merecido, é bastante, parênteses, é inqualificável aquilo que Alfredo Casimiro fez ao ministro de gravar. Sim. Uma conversa à surrelfa e depois torná-la pública.
Para lá de configurar crime, a dimensão moral é absolutamente insuportável, não é?
É, mas também se percebe o que é que ele quer. O que ele quer é o que Neilman teve, quer ser indemnizado. Só que ele não tem um contrato, ao contrário do que tinha David Neilman. Mas seja de que forma for, repara, Começa-se pela importância da empresa, depois hostiliza-se o acionista privado, depois diz-se, bom, só há dois caminhos, que é ou a insolvência ou a nacionalização, é nesta fase que nós estamos, e depois pelo meio encontra-se um caminho intermédio, mas que passa sempre por injeção. E a minha pergunta é, eu sei que isso parece muito frio, mas porquê é que temos que salvar a Ground Force? Ou pôr de outra maneira, porquê é que temos que salvar a Ground Force e não salvamos a sua empresa? Sim, você que me está a ouvir. Porquê? Qual é o critério? O critério é sempre empresa estratégica, que é assim uma abstração. Porque mesmo para a Ground Force há soluções. Se a Ground Force fechar, por exemplo, o que está fora de causa é o aeroporto de Lisboa. Não pode, os aeroportos, aliás, em Portugal não podem deixar de ter capacidade. Mas, primeiro, há outros concorrentes. Claro que os outros concorrentes não conseguem reagir rapidamente. Segundo, da mesma maneira que se falava de fechar a TAP e abrir uma TAP nova ao lado,
seguramente
isso pode-se fazer
abrir
com a Ground Force. Claro. O maior credor da Ground Force, ou um dos credores da Ground Force, até é a TAP. Imagina, no sentido em que isto é possível, a TAP fica com os ativos da Ground Force,
sim,
portanto, com as máquinas, e depois abre uma nova Ground Force ao lado. Claro que a TAP formalmente não pode, por restrições comunitárias.
Talvez possa temporariamente.
Talvez temporariamente e depois vender.
Para depois vender.
Agora, claro que isto não é indolor. Claro que isto significa que muitos trabalhadores perderiam os postos de trabalho e, portanto, claro que isto parece frio dizer desta maneira, mas esta frieza é o que acontece à esmagadora maioria das empresas em Portugal. O que leva à última pergunta, que é, o Estado vai nacionalizar a sua empresa? Isto é um exagero, mas corresponde ao seguinte. O Ministro da Economia já anunciou, ainda não detalhou nada, mas já anunciou que está a estudar um projeto de conversão de dívidas em capital de PMEs. O que é que isto quer dizer? Há muitas PMEs que estão muito endividadas, agora endividaram-se ainda mais através das linhas de crédito que têm garantia do Estado. Nós sabemos que grande parte dessas dívidas nunca vão ser pagas e, portanto, o Estado vai ter de pagar parte delas. Não sabemos é qual é a parte, se é pequena, se é grande, mas todos receamos que seja grande. E, portanto, o que o Estado está a dizer é que, para muitas empresas, vamos converter essas dívidas em capital, ora o capital ficaria do Estado, provavelmente através do Banco de Fomento. Portanto, de repente, podemos ter aqui um cenário em que o Estado fica acionista de PMEs. E as minhas questões são, primeiro, há uma grande falta de capital em Portugal e, portanto, é perfeitamente defensável que o Estado entre no processo de formação de capital em Portugal. Segundo, isto já acontece, por exemplo, em empresas que estão a nascer, em projetos que estão a nascer, as startups, não é? Se olharmos para, sim, holdings como a Portugal Ventures, é isto que faz. Só que é no início de projetos, e são projetos que são lançados pela sua inovação, criação de emprego, etc. Aqui é diferente. Aqui é para salvar empresas que estão aflitas. Portanto, o critério é completamente diferente e no fim o que isto vai dar é basicamente nacionalização de dívidas. Não é bem nacionalização de
empresas. Sim, é um risco enorme, não é? Estamos aqui empresas até com o moral hazard.
É um risco moral, exatamente, e é um caminho novo que o Governo se prepara para percorrer e que eu acho que deve ser muito bem analisado.
Duas notas apenas, enfim, da parte dos trabalhadores, o que o Estado tem que garantir não é a manutenção da empresa, é a proteção dos rendimentos desses trabalhadores em situação de desemprego, e isso é o que o Estado, seja na Ground Force ou noutra empresa qualquer, às vezes confunde-se. Isso, e percebo, obviamente, desde logo, da parte dos trabalhadores que estão envolvidos, mas apoiar trabalhadores não tem necessariamente que responder a salvar uma empresa a todo custo. Tem que responder a que o Estado, em subsídios, é para isso que o Estado também existe, possa criar uma rede de segurança junto desses trabalhadores e dessas famílias até encontrarem emprego. E esses apoios têm que ser rápidos. Do ponto de vista da entrada no capital, eu diria que há aqui uma condição que não pode ser ultrapassada sob pena de estarmos já a criar um enorme banco, não é de fomento, é de escuridão de buracos, que é, só pode apoiar ou entrar no capital de empresas que até à pandemia tinham bons resultados e eram projetos financeira e economicamente viáveis. Nós sabemos que isto não aconteceu na TAP, assim, não é? A TAP já tinha muitos problemas antes da pandemia.
Sim.
E, portanto, esse princípio não foi seguido. Ora, se o Banco de Fomento começa a entrar em empresas com instrumentos de capital ou de dívida, mas que contam também para capital no balanço das empresas, mas de empresas que já tinham problemas antes, Bem, então estamos a criar um enorme buraco que nos vamos arrepender dentro de anos. O que é importante é que a governação deste Banco de Fomento e a transparência das operações do Banco de Fomento seja clara, seja conhecida de todos.
Se não passa de Banco de Fomento para Banco de, sei lá, Abatimento.
Abatimento, exato.
António, qual é o mistério que tu...
Por falar em bancos, começou a Comissão de Inquérito ao Novo Banco e a minha pergunta é esta. A Comissão de Inquérito ao Novo Banco vai trazer alguma coisa de novo? Olha, a primeira semana deixa-me ficar bastante pessimista sobre o que pode trazer de novo esta nova Comissão de Inquérito. A primeira pessoa a ser ouvida foi o economista João Costa Pinto, que tem particulares responsabilidades. Já esteve no Banco de Portugal, já, enfim, economista e gestor com muita experiência, e foi o gestor, economista, convidado pelo então governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, a fazer um conhecido, mas desconhecido relatório sobre a atuação do Banco de Portugal na altura da resolução, em 2014. Ora, estamos em março de 2021 e João Costa Pinto parece que aparece publicamente pela primeira vez a fazer revelações, como se estivesse quase a assumir um papel de se permites a expressão, justiceiro, que eu confesso que não gostei de ver. Diz algumas coisas corretas que todos sabíamos. O processo de resolução, sabemos, não foi o adequado para um banco como o BES, na altura. Faz algumas afirmações que me surpreendem e até me deixam um bocadinho perplexo sobre comentários sobre a forma como os pacotes de venda de mal parado, nomeadamente no Novo Banco, misturam alhos com bugalhos. Fiquei na dúvida, depois, aliás, de uma conversa com outro gestor da banca portuguesa, se João Costa Pinto estaria a falar, como eu interpretei, de bons e maus ativos, o que nestas vendas tem sempre que acontecer, porque se forem só maus ativos não há quem compre, ou se estaria a falar de ativos debaixo da garantia pública que o Novo Banco tem, e ativos fora da garantia pública, e julgando e fazendo arbitragem entre os dois para ir buscar mais dinheiro à garantia pública. Confesso que percebi que Costa Pinto estava a falar de maus e bons ativos. Se queria dizer outra coisa, deveria ter sido mais explícito.
Mas agora foi isso que a Caixa de Depósitos fez, também.
Mas
todos, carteiras de ativos.
Sim, e todos os bancos fizeram, nos últimos dois anos, fizeram-se 33 vendas de carteiras de ativos. Ora, o meu ponto é este. Costa Pinto, eu creio que esteve mal, porque veio, passado mais de 6 anos, fazer parece que um ajuste de contas com um governador que já não está em funções e que o convidou. Eu gostaria de ter ouvido João Costa Pinto a dizer isto quando Carlos Costa era governador do Banco de Portugal. Eu também partilho da ideia de que o Banco de Portugal não terá feito tudo o que deveria ter feito para tirar Ricardo Salgado de funções. Mas a verdade é que os instrumentos que existiam à data, também é preciso reconhecer, não são os instrumentos que existem hoje. A lei, entretanto, até foi mudada precisamente por causa do que se aprendeu na resolução e das comissões de inquérito que, entretanto, se verificaram. O Costa Pinto olhou muito para o passado e mesmo no assinalar das operações sobre vendas de créditos, trouxe para lá de umas suspeições e de umas referências às vendas, não trouxe nada de novo verdadeiramente que nos possa dizer se as vendas foram bem feitas ou mal feitas, se houve conflito de interesses. Desta comissão de inquérito, deste início, para responder à pergunta que eu próprio fiz, acho que não trouxe nada de novo. Estamos todos à espera do relatório, da auditoria do Tribunal de Contas, que está em curso, para saber se o Novo Banco e a gestão de António Ramalho e com a Lone Star, de facto, cumpriram a lei ou não cumpriram, mas o banco, de facto, é o mais escrutinado de todos. Há muitas auditorias, muitos relatórios, e, portanto, esta primeira semana, confesso, deixa-me com poucas expectativas de que isto não resulte apenas em mais um ajuste de contas, mais um, com o governador, o antigo governador Carlos Costa, e a trazer pouca luz sobre o que deveria trazer, que é a gestão atual e futura do que vai ser o Novo Banco.
Olha, a minha interpretação é que esta nova comissão de inquérito pretendia dar 3 tiros e só vai acertar num. É o tiro ao Passos, no sentido em que foi, quando Passos Coelho era Primeiro-Ministro, foram tomadas muitas das decisões. Este tiro, que já foi anunciado por, nesta primeira audição, não parece que vá acertar em alvo, no alvo. O segundo é o tiro ao ramalho. Portanto, o atual presidente que fez, sim, as vendas dessas carteiras, até agora ainda não há auditorias que mostrem que
houve. Diria pelo contrário, até, não é?
E aquilo que, por exemplo, Costa Pinto disse foi que não devia ter sido vendido à pressa, porque vendendo devagar ter-se-ia feito melhores negócios. Pois, só que essa foi a obrigação da Comissão Europeia. Depois Costa Pinto diz, certo, eu não devia ter aceito essa obrigação. Pois, está bem.
Sim, voltamos a 2014, voltamos ao início, quer dizer, já estamos em 2021.
Por isso é que eu acho que o terceiro tiro, portanto, depois do tiro ao Passos, é o único que vai acertar, depois do tiro ao Passos, do tiro ao Ramalho, vai ser o tiro ao Costa. Sim. Não o António Costa, Primeiro-Ministro, mas o Carlos Costa, Governador, que já não está lá e que cometeu alguns erros, na minha opinião, mas nem todos aqueles de que Costa Pinto falou. Basta, por exemplo, ver, mesmo naquilo que tu dizias, Ricardo Salgado devia ter sido afastado mais cedo. Para mim isso não é um erro. Há outros erros. Esse não é porquê. Porque isso correspondeu a uma estratégia do Banco de Portugal, que foi nunca abrir uma frente jurídica com Ricardo Salgado. Porque, sim, o que é que aconteceu? Ricardo Salgado não foi afastado. Foi ele que se demitiu.
Sim.
E porquê? Porque houve uma grande pressão do Banco de Portugal para que isso acontecesse. Quando ele que se demite, esvazia-se a possibilidade de lutas jurídicas, porque não era claro que a lei permitisse fazer naquela altura aquilo, e recordemos que o poder político estava muito caladinho naquela altura, que a Costa estava muito isolado.
E o ponto é esse. Hoje parece fácil o que foi feito, e tardio, mas também é preciso reconhecer que Carlos Costa foi o primeiro a fazer esse confronto com Ricardo Salgado, que à data parecia impossível a toda a gente. Boa e má moeda, Pedro. Qual é a tua boa moeda desta semana?
Eu, infelizmente, calha-me a boa moeda esta semana. Eu estava cheio de más moedas para distribuir. Enfim, eu, pelo caminho, distribuí uma delas, que foi Alfredo Casimiro, por ter revelado, ou por ter gravado uma conversa e depois tornado pública com o ministro Pedro Nuno Santos. Mas, então, como é boa, para boa moeda, eu escolhi João Marcos de Almeida. João Marcos de Almeida é um colunista do Observador, foi já colunista do Eco também, tem vários artigos que estão no arquivo do Eco e que podem ser lidos, mas sobretudo por uma questão que me parece importante, que é, o texto chama-se O Senhor Primeiro-Ministro Não Entende Nada Sobre o Liberalismo. E isto é um assunto que me tem irritado bastante nos últimos tempos, que é basicamente aquela conversa, pois vocês são muito liberais, mas quando é preciso vão pedir ao Estado. E isto é uma má interpretação do que é o liberalismo. É confundir o que é o liberalismo com o que é o neoliberalismo, que é outra coisa, que é mais dos anos 80.
Ou os libertários.
Ou com os libertários. O liberalismo, se lermos os fundamentos do liberalismo económico, enfim, não é preciso recuar muito, mas é preciso recuar alguns séculos, nós percebemos que o liberalismo, o que defende não é não há Estado, não é acabar com máquinas do Estado, não é que o investimento público não interessa, não é que os funcionários públicos não é isso. O que o liberalismo prevê e defende é, sobretudo, mecanismos de comércio livre, mecanismos de liberdade que valorizem...
Liberdade de escolha.
Liberdade de escolha que valorizem, sobretudo, a concorrência e a livre iniciativa. E quando se olha para os modelos económicos, mesmo do ponto de vista das equações e dos gráficos e das teorias de jogos, etc., do liberalismo, aquilo que é estudado é que a intervenção do Estado normalmente cria desequilíbrios que prejudicam o consumidor. Sejam estas intervenções por exemplo, dar subsídios, sejam por criar impostos. A mera criação de impostos cria desequilíbrios que prejudicam, claro, no final o consumidor. Não é as empresas, é o consumidor. É assim que o liberalismo é estudado. Portanto, quando se mistura liberalismo com neoliberalismo e com total desregulação, é não perceber o liberalismo. O liberalismo defende o Estado como regulador, porquê? Para evitar monopólios, duopólios, abusos de posição dominante, etc. Essa intervenção também é essencial. Portanto, o liberalismo nunca foi contra o Estado. O que sobrevaloriza é a concorrência e a iniciativa privada, porque entende que desse cruzamento, e entende, estudando, que desse cruzamento há uma maior geração de bem-estar comum que favorece a população e os consumidores.
E, sobretudo, Pedro, é confundida com uma ideologia. E se o comunismo e o socialismo são ideologias, o liberalismo é uma filosofia política, não é propriamente uma ideologia. E por isso é que quem estuda o liberalismo percebe que há liberalismo de esquerda, há liberalismo de direita, há várias dimensões de liberalismo que vão, sobretudo, essa dimensão da liberdade de escolha. O Estado aqui é chamado para outras coisas, nomeadamente como tem que ser, que é para apoiar a economia e as pessoas quando é necessário. Olha, a minha má moeda desta semana tem a ver com o futebol. Vê lá, esta semana chegamos ao futebol. E chegamos a um treinador de futebol. E chegamos ao corporativismo que assistimos em tantas profissões e em tantos setores, mas também assistimos no futebol. Ruben Amorim é treinador do Sporting, é treinador principal do Sporting, não tendo o que aparentemente as regras, regulamentos da Liga e de quem determina, digamos, o acesso à profissão, impõe, que é um nível, creio que é o nível quarto, se não estou enganado, para ser treinador de futebol. É, na verdade, uma barreira, digamos, à entrada de concorrência de treinadores de futebol. Assistimos a isso noutras ordens, não é? Dos economistas, dos médicos, percebemos ao longo destes últimos anos o que foi a guerra para abrir uma faculdade privada de medicina, como se, por exemplo, no caso em concreto, a Universidade Católica não tivesse condições para assegurar o cumprimento de todas as exigências para dar um curso de medicina. Na verdade, o que se tratou foi de garantir que não havia mais médicos e obviamente, os que estão, eu percebo, nós gostamos todos muito de concorrência, obviamente que é preferível a concorrência no jardim do outro.
Quando é para os outros, não é?
Quando é para o outro. Neste caso, o que é mais absurdo é que a Associação Nacional de Treinadores vê um processo ao Sporting e a Ruben Amorim que, no limite, poderá levar a uma suspensão do treinador de 1 a 6 anos de profissão em Portugal. Ora, vou só te citar 2 ou 3 números. Ruben Amorim não tem esse curso, mas está à frente do campeonato. E se nós fizermos a conta ao que valia o plantel do Sporting, os jogadores todos do Sporting, avaliados do ponto de vista de mercado, antes de Ruben Amorim ser treinador, e o que valem hoje, nós percebemos como ter esse grau de treinador é absolutamente irrelevante para o que é o valor acrescentado que o Ruben Amorim criou. Não só para si, obviamente, passou a ganhar mais, mas também para o Sporting, que passou a ter mais receitas porque está à frente e porque tem um treinador competente, não tendo esse grau de treinador de futebol, e para os próprios jogadores que trabalham com o Ruben Amorim e que há meia dúzia de meses ninguém os conhecia, e hoje já aparecem nas capas dos jornais dizendo que estão a ser observados por grandes clubes europeus. Ora, como o corporativismo é uma boa expressão, e nós não combinamos isto da boa e da má moeda, mas também tem alguma coisa a ver. Como o corporativismo é, de facto, uma forma de destruição de valor, e, portanto, eu, neste caso, só espero que o Ruben Amorim possa ter sucesso. Benfica, me confesso, mas confesso também que gostaria de ver Ruben Amorim ganhar o campeonato para provar que, de facto, mercados abertos, concorrência, seja entre empresas, seja entre profissões, criam valor, não destroem valor.
Olha, e assim chegamos à rubrica de fecho, as manchetes dos leitores, isto é, as notícias que foram mais lidas e partilhadas pelos leitores do Eco ao longo da última semana. Eu escolhi uma que vou comentar depois em 3 letras. A notícia, que é uma das mais partilhadas, é: empresários pedem que Beja seja considerada para o aeroporto. E o meu comentário é: LOL. Apetece rir, não é rir naturalmente dos empresários.
Se tivéssemos aqui o Conraria, talvez dissesse outra coisa.
Sim, talvez começada por F. Obviamente não me estou a rir dos empresários, não é isso. Estou-me a rir é deste processo interminável do aeroporto, que sempre que se abre ou reabre, claro que abre também a possibilidade de não sei quantos movimentos de interesse, muitos deles legítimos ou lobbies, se movimentarem, e portanto houve aqui uma tentativa que, obviamente, quer dizer, não vai ser sequer considerada, mas já que temos aqui um aeroporto em Beja, e isso é uma ótima questão, já que temos aqui um aeroporto em Beja, não querem que seja o aeroporto de Lisboa, enfim, é um bocadinho longe, mas... Olha, António, por aqui ficamos neste episódio, e nós estaremos de volta na próxima semana para mais um Mistério das Finanças. Muito obrigado por ter estado desse lado, António. Até para a semana.
Até para a semana, Pedro.
O Mistério das Finanças.